Tá aí as informações, muitas cidades ainda, muitas não, né? Algumas aqui no nosso estado não querem cumprir, algumas não cumpriram, né? Neste feriadão de Natal, ficaram na chamada fase amarela, onde não há um fechamento, né, de vários setores, estou falando assim do comércio e também de restaurantes e bares, e o estado de São Paulo, o próprio governador João Dória já disse ser mais, vai buscar a justiça, buscar o Ministério Público, e agora algumas, já que essa fase vermelha é intermitente, ou seja, durante o dia, os dias úteis, a gente está vivendo aqui nessa terça-feira, está na fase amarela, mas para o dia 1º, dia 2, que é o sábado, e no domingo, dia 3, volta para a fase vermelha, comércio precisa ficar fechado, só num atendimento drive-thru, ou mesmo de delivery, e o mesmo acontecendo com restaurantes. Bom, está em contato neste momento com o presidente da Abrazel RMC, Matheus Mazon. Muito bom dia, presidente Matheus Mazon.
Bom dia, Flávio, como você está? Tudo bem?
Tudo tranquilo, foi tudo bem de Natal?
Graças a Deus, passei com a família, deu para dar uma descansadinha e continuar... renovar as energias para continuar a batalha aí.
Vamos lá. Matheus, a Brasil que enviou um ofício, né, à prefeitura aqui de Campinas, pedindo para que o prefeito Jonas Donizete não vá para a fase vermelha agora nesse ano novo. Como eu já citei aqui, 1º, 2º e dia 3 de janeiro, essa imposição pelo governo do estado. O senhor acredita que o prefeito Jonas Donizete, diante do histórico que já aconteceu durante toda a pandemia, vá atender a esse pedido?
A gente já teve até um posicionamento da prefeitura ontem falando que eles vão acompanhar, que ele não pode fazer nada, tem que acompanhar a decisão do estado, né? A gente sabe que em alguns momentos isso aconteceu, acompanhou, em alguns outros momentos não acompanhou. A gente tem esperança que, para o bem aí dos empregos, para o bem aí dos munícipes, até no controle da pandemia, que ele tivesse esse posicionamento positivo e defendesse as empresas, os empregos da cidade. Mas é uma situação muito difícil, porque o Dória acaba sempre falando que vai usar o Ministério Público para ir atrás dos prefeitos que vão contra ele, né? Então é uma sinuca de bico, vamos colocar dessa maneira, né?
Muitos se perguntam, é tão complicado mesmo ficar esses... Vamos lá, não dia 1º, que muitos restaurantes não abrem no dia 1º, mas... no sábado e no domingo, teria, sim, uma certa procura. É realmente muito danoso ficar esses dias fechado?
Vamos lembrar um pouco aí. Lá desde o começo, quando a gente começou a gritar por ajuda do governo lá, isso antes de todo mundo começar a entender o tamanho da gravidade que era o coronavírus, estou falando em dia 19, 20 de março, a grande maioria dos restaurantes já estava sufocado. O que acontece com o nosso setor? Ele é um setor que trabalha com fluxo de caixa de, cara, aproximadamente 14 dias, 12 dias, 13 dias. O pessoal já está vindo numa dificuldade de pagamento extremamente grande. Todos esses 10 meses aí que a gente ficou esperando os governos se organizarem para dar segurança para a população, os caixas foram se esvaziando e as dívidas foram aumentando. Então, eu pego o meu exemplo, eu peguei Pronamp, eu peguei financiamento, capital de giro para pagar 13º, e isso é o que está acontecendo com todos os estabelecimentos do Brasil. O ciclo financeiro de um bar, de um restaurante, ele acontece no final de semana. Normalmente, 60% da receita do estabelecimento vem no final de semana. E aquele dinheiro que ele recebe no final de semana paga as contas das compras da semana seguinte e, por exemplo, salário, imposto e assim por diante. Então, não trabalhar no final de semana para um estabelecimento é muito danoso já numa situação regular. Agora, numa situação onde tem dívida para pagar, quem conseguiu pegar o Pronamp, que foi aquele negócio, aquela baita daquela correria, e mesmo assim muita gente não conseguiu pegar, começa os vencimentos agora, já a partir do dia 7 de janeiro. Então está todo mundo com dívida para pagar, que vai ter que dar calote no banco, está com salário para pagar e está com dívida que pegou para pagar 13º para funcionário para começar a pagar também. Então, este momento ele é muito crítico porque acumulou tudo. Vamos falar assim, mas é só mais uma gota no balde de água, mas é aquela última gota e a gente está naquela última gota. Então pode parecer pequeno o fato da gente pedir de pelo menos o final de semana, e a gente acha que teve até uma parcimônia interessante, falou assim, não, então, já que eles estão falando de dois finais de semana, o quê? Vamos deixar passar o Natal e mais o primeiro começo do ano, que é um final de semana que tem um movimento bacana, o pessoal acabou de fazer, tá no meio das festas, ainda está... vai fazer um happy hour de começo de ano, volta a trabalhar já no dia 5. Então, a gente falou, cara, vamos ter um pouco de parcimônia, se a gente quiser tudo também, a gente não consegue. Então, vamos ter pelo menos um final de semana a gente buscar o entendimento que faz sentido abrir para a gente conseguir pagar todas essas dívidas que estão acumuladas aí vindo de 10 meses com faturamento, com queda de faturamento de 60% no setor.
E, Matheus Mazzoni, então como garantir, e a gente está falando de uma volta a partir da semana que vem, nessa expectativa, né, de uma volta, porque há uma possibilidade de anúncio para o dia 7 de dezembro, mas como garantir esses protocolos sanitários para esse momento? Porque o que a gente vê é uma situação, e não estou falando de bares e restaurantes só não, porque a gente vê uma aceitação, ou mesmo uma inibição, em vários locais, são escolas, shoppings, comércios, restaurantes e bares, ou mesmo escritórios, em locais onde tem uma inibição para a pessoa pedir, ô senhor, use a máscara. Ô cidadão, tire a aferição da temperatura, não é no pulso, essa aferição tem que ser na testa, na têmpora, é feita para isso, no pulso não vai dar certo. E a gente meio que normalizou esse tipo de coisa.
Flávio, a gente acaba pensando em todos os protocolos e tudo mais, mas eu acho que a gente deveria estar conversando de um outro ponto que é extremamente importante, que é o que a gente tem defendido, que o nosso setor ele tem sido desproporcionalmente punido. Vou te dar só um exemplo. Eu concordo que tem que ter todos os protocolos, a gente já entra nesse assunto. Mas, por exemplo, eu estou acompanhando as festas do Nordeste. Esse pessoal de Campinas saiu, está fazendo festa no Nordeste, adoidado, 5 dias de festas com 4 mil pessoas, que devem ter, em sua maioria, pessoas do estado de São Paulo que vão trazer o vírus de volta para cá. E aí, por que restaurante tem que ficar fechado, sendo que, cara, é uma questão de todo mundo? E aí a gente pega restaurante, normalmente, cara, você deve ter, eu sei que você é até cliente do meu restaurante lá, e você pode ver, você levanta, vem o garçom passar o álcool gel, pede para o cara, na hora que for levantar para ir no banheiro, aquele que já está esquecendo, que agora esse ponto está esquecendo de colocar a máscara, ele colocar a máscara de novo. Enfim, a gente entende que o ambiente do restaurante, do bar, quando bem controlado pelo seu sua equipe, né, pelo seu proprietário, pelo seu gerente, ele é um ambiente extremamente seguro. Então, no ônibus, ninguém fica passando álcool gel de sentar, a cada vez que alguém levanta do banco. No restaurante, acontece. O cara senta para comer, tem um álcool gel em cima da mesa. Então, eu concordo que os protocolos eles estão cada vez mais difíceis de ser respeitados pela população, porque a população já está no momento de estafa, vamos falar assim. Mas os lugares que têm a capacidade de dar essa segurança não deveriam ser os lugares que estão sendo penalizados. E é isso que está acontecendo. Você vai num banco e você senta lá na espera do banco pro caixa, não tem alguém passando álcool gel a cada vez que levanta uma pessoa. E um bar e restaurante troca a mesa, a gente vai lá e higieniza a mesa. Então, se tem um lugar que os protocolos têm capacidade de atender a população com segurança, é bar e restaurante. E aí eu volto a fazer a minha culpa daqueles estabelecimentos que respeitam a regra, que é quem a gente defende, quem a Brasil defende.
Não, eu entendo o que o senhor está citando aqui para a gente, mas é que eu até citei essa normalização do errado, sabe? Entra num estabelecimento e não é só no restaurante, não. Estou falando aqui vários. Eu vejo em escolas, a escola do meu filho é assim, supermercado que eu vou, o pessoal faz a... E esse é um dos pontos, né? A aferição da temperatura no pulso. E a gente normalizou isso. Ah, tem esse protocolo aqui, mas coloca no pulso mesmo e não vai dar nada. Também pode até ser
para inglês ver, né? Tá começando a virar para inglês ver.
Pode ser muito até questionável esse tipo de coisa, mas o certo é, você pode questionar essa situação pedida do protocolo, se vale ou não tirar a temperatura na entrada, mas o certo seria tirar da têmpora.
Sim. Quando a gente montou o protocolo, e Campinas, protocolo para bares e restaurantes, que era 1,5 metro de distanciamento das mesas, 1 metro entre as pessoas, álcool gel na entrada, não tirar máscara a não ser na hora que está sentado na sua mesa, enfim. O primeiro protocolo que saiu disso foi de Campinas. Foi a Brasel que estruturou esse protocolo por Campinas para organizar isso para o Brasil inteiro. E depois daqui a gente otimizou isso aí e mandou para todas as Abrasels do Brasil afora. A gente tem esse protocolo, é o mesmo que a gente segue. É claro que está tendo essa, vamos falar, normalização ou normatização do mais prático e não do mais seguro. E isso está vindo realmente dessa estafa, tanto da população quanto dos empresários. E eu concordo contigo, não deveria estar acontecendo, mas eu acho que está acontecendo isso também porque tem uma banalização dos decretos. O pessoal está cansado de ter que seguir regra que não necessariamente funciona. Exemplo, a regra agora dos 6 dias, 2 finais de semana de fase vermelha no estado de São Paulo. Sabe o que aconteceu e que a gente está entendendo o que aconteceu? Cara, eu estive no dia anterior conversando com o secretário do Dória, o Marco Mignoli, falando que, cara, esse tipo de decisão não poderia acontecer porque vai promover festa clandestina. Foi o que aconteceu. São Paulo teve inúmeras festas clandestinas na noite de Natal. Porque o cara não vai para o restaurante, ele não vai para o bar, ele vai fazer encontro da turma. E aí, já que vai fazer encontro da turma, faz com bastante gente. E, cara, a gente sabe, na hora que ele está sentado com a turma em casa, ele já está relaxando no ambiente que ele é obrigado a tirar a temperatura, obrigado a usar máscara, a população já está relaxando. Concorda que nesses ambientes a população vai estar mais relaxada ainda, vai respeitar menos as regras?
Sim, eu concordo, viu, presidente Matheus Mazon. Eu acredito que há uma banalização e a própria comunicação do que veio durante esse período eleitoral para cá. Não só no período eleitoral, mas eu boto esse ponto porque as coisas já vinham acontecendo, vamos lá, de junho, agosto para cá, numa certa normalização das coisas, pessoas se encontrando, voltando a uma certa normalidade dentro dessa anormalidade que nós temos. Mas um ponto fora da curva foi essa eleição. E aí quando os nossos políticos, tanto de centro, esquerda, direita e para baixo ou para cima, estão nas ruas com todos os seus aparatos políticos, fazendo passeata, carreata, encontros fechados com correligionários e pedindo votos e fazendo encontros com almoço e não sei mais o que, em locais até fechados, isso passa uma informação para a população. Peraí, se essas pessoas que são gestores estão fazendo isso, ué, eu também posso fazer um pouquinho. Aí começa a ter uma festa grande de um Neymar, uma festa grande de um influenciador, um outro influenciador jogando futebol, e assim vai. Então as coisas saíram do controle. Por quê? Se essas pessoas podem, por que aqui eu não posso? E aí, eu concordo com o senhor, os restaurantes e bares estão sendo penalizados. Muita gente sendo penalizada. E o que também, uma coisa que me incomoda muito, é que tem a restrição, mas não tem uma contrapartida, né? Não tem um oferecimento por parte do governo estadual, governo federal e governo municipal de uma contrapartida para esse setor, para diminuir esse impacto, né?
Não, nenhuma contrapartida. Antes da gente falar da contrapartida, que é um assunto interessantíssimo, queria te dar os parabéns. Porque a gente tem batido na tecla das eleições fortemente, tanto na Brasil Nacional quanto aqui, quanto em São Paulo, e o pessoal não tem dado atenção devida para esse fator. A gente acompanha todos os gráficos, RT de transmissão, quantidade de mortes por milhão de população, enfim, a gente na Brasil Nacional, a gente tem indicadores de todas as capitais, as principais cidades onde tem escritório da Brasil, e você vê em todas, sem exceção, um aumento do RT de transmissão, aquele lá que se está acima de 1, está transmitindo para mais de uma pessoa, o que é ruim, se está abaixo de 1, começa a cair a curva de transmissão. Ela aumenta drasticamente após o período das eleições, com 15 dias começa a acontecer, de 10 a 15 dias começa a acontecer o aumento de mortes. Isso aconteceu no final do primeiro turno, 15 dias do primeiro turno e 15 dias do segundo turno. E esse aumento, esse patamar novo que a gente está de transmissão do coronavírus, está muito relacionado com isso. E não com o bar e restaurante que está aberto. E aí o que a gente está indignado, e é isso que está acontecendo aí com vários donos de bares e restaurantes, é, pô, peraí, mas eu estou seguindo todas as regras. E o cara que tem que fechar sou eu. Por que que o meu setor tem que fechar? Por que que banco continua aberto? Por que que supermercado continua aberto? Por que que ônibus continua lotado? E quem está pagando a conta é o pequeno empresário. E a gente sabe o porquê. Porque as outras, outros negócios, montadora de carro, construção civil, são empresas grandes. São grandes conglomerados. O dono do bar e restaurante, a estatística que a gente tem é que 80% do nosso setor fatura menos de 40 mil reais. Fatura menos de 40 mil reais. Quando ele paga aluguel, imposto, etc., sobra 3 a 4 mil reais para o dono daquele estabelecimento. Que a mulher trabalha junto, que o filho trabalha junto. Esse cara não tem voz. Então é fácil fazer esse cara não brigar com uma regra que é desigual. E aí quando a gente vem nas contrapartidas, você comentou, durante a pandemia inteira a gente tentou redução de IPTU, a gente tentou redução de taxa de água, a gente tentou diálogo com a CPFL, nenhum desses pedidos foram concedidos. E aí quando a gente vai no Estado, que a gente tentou redução de ICMS, também não conseguimos, e inclusive as alíquotas de ICMS foram aumentadas agora, mês passado, pelo governo. Então, todos os alimentos estão aumentando. Então, a gente está pegando uma inflação gigantesca. Carne aumentou, farináceos aumentou, arroz aumentou drasticamente, hortifruti aumentou, aumentou o imposto de hortifruti. Esses itens que eu estou falando, grande parte deles aumentaram o imposto. Então, a gente está apanhando dos dois lados. E parece que, vamos pegar bar e restaurante, porque é vitrine, é fácil de ver, é fácil de olhar. O pessoal se engana que a função de bares e restaurantes é uma função social e não é só uma função social, apesar da função social ser extremamente importante para a saúde da população, mas o cara que está trabalhando na rua, que precisa se alimentar, ele vai, cara, durante a pandemia, naquele momento que a gente teve que ficar fechado, a gente via a gente sentado na calçada comendo marmita. Zero segurança alimentar, zero condições de qualidade de vida para a pessoa. Então, o restaurante é um item essencial na vida das grandes cidades. Uma cidade pequena que você consegue voltar para casa, almoçar e depois voltar a trabalhar, faz sentido. Numa cidade grande, que a gente tem pressão, trabalho, trânsito, cara, o cara chegar e conseguir tomar um chope e desestressar para voltar para casa é uma função essencial. Então, eu acho que esse desequilíbrio de entender o setor de bares e restaurantes é o que está deixando todo mundo indignado, e foi o que aconteceu, por exemplo, em Manaus, fez com que o governador do estado voltasse com o decreto de fechamento e fizesse um meio termo com os bares e restaurantes. E o meio termo foi o que a gente tem sempre falado. Ó, vamos deixar quem quer trabalhar honestamente trabalhar. O cara que respeita as regras, que se o horário é até as 10, ele vai até as 10, se 40% é o limite de ocupação, ele respeita 40%, e vamos atrás de colocar aqueles caras que não estão respeitando o limite e promovendo a aglomeração. Esse cara, sim, tem que ser penalizado. A gente tem conversado a respeito disso. Eu tive 2 semanas atrás uma reunião com a vigilância, com a Devisa, com a diretora da Devisa, a Andrea Von Zuben, e ela, Matheus, a gente tem um problema de reincidentes. Estabelecimentos que estão fazendo aglomeração em mais de uma vez. Inclusive de forma até enfrentatória. O cara vai lá, não, pode me dar multa, a multa é pequena mesmo. E eles vieram perguntar, e aí, o que vocês acham? O que a Brasil se posiciona a respeito disso? E eu falei o que eu sempre falo, a Brasil defende quem respeita a lei. Se o cara é reincidente, a gente não está aqui para defender quem não respeita a lei. A gente não está aqui para defender quem atrapalha o setor como um todo. Então eu acho que esse é o ponto. Acho que a gente está errando o remédio. O remédio não é por penalizar o direito de trabalhar do cidadão honesto. O remédio é penalizar aquele cara que não respeita a regra, que defende a segurança da população.
Concordo plenamente. Presidente da Brasil RMC, Matheus Mazon, muito obrigado pela entrevista mais uma vez aqui na CBN Campinas. Se a gente não se falar, um feliz ano novo, a gente espera um feliz ano novo realmente e que as coisas possam entrar numa certa normalidade.
Flávio, é um prazer sempre conversar com você, gosto muito dos nossos papos, espero que dê tudo certo, que a gente consiga sentar com segurança num bar, num restaurante, no final do ano, no começo do ano. E se Deus quiser, a gente vai tentar traduzir o setor de bares e restaurantes como parte da solução dessa crise que a gente está tentando sair, né? Feliz ano novo para você, para todo mundo aí da CBN, e que 2021 seja muito melhor do que 2020.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Brasil RMC, Matheus Mazon, que já disse para a gente aqui que esse ofício enviado, né, para a Prefeitura de Campinas, pedindo para que a cidade não entrasse na fase vermelha nos dias 1º, 2º e também o 3º dia de janeiro de 2021. O pedido aí já foi negado. A Prefeitura mesmo citou que vai acompanhar o que determina o governo do estado.